Teve uma pergunta que Vossa Excelência não respondeu, e uma pergunta do senador Aziz, que eu gostei muito, embora a gente veja a dificuldade. Como atrair investidores que tragam o seu conhecimento para produzir, apresentar e nos transferir aqui? E falou, inclusive, em grandes empresas multinacionais. Eu me lembro, ministro Panceira, que quando a China começou a explodir em desenvolvimento, coisa de 20 anos atrás, eu até tive a oportunidade de, como jornalista, ir duas vezes à China fazer reportagens para mostrar por que a China estava explodindo em desenvolvimento. E lá percebendo uma estratégia muito simples, que era atrair os grandes empreendedores mundiais para que fossem trabalhar lá com vantagens. Eu me lembro que era muito comum o governo chinês oferecer toda a infraestrutura montada para a empresa que quisesse instalar lá, terraplenagem, construção de prédios, instalação de energia, telefone, toda a infraestrutura. E mão de obra farta e barata. E o empreendedor que chegava lá, vindo da Itália, da França, dos Estados Unidos, enfim, grifes internacionais, etc., entravam com o capital e a tecnologia. Como nós, brasileiros, não temos recursos atualmente, esses contingenciamentos que nós já falamos aqui na abertura da nossa conversa de hoje, nos assustam, nos decepcionam. A ciência e tecnologia e inovação é uma área decisiva para o desenvolvimento do Brasil. Mas não tem sido possível apurar esses recursos, porque eles são levados para outros setores mais urgentes no governo, que enfrenta terríveis dramas fiscais, como Vossa Excelência disse. Então, há possibilidade de atrair, mediante alguma vantagem, criar uma política de desenvolvimento tecnológico, de incentivo, trazendo quem sabe produzir tecnologicamente, cientificamente. Foi isso que eu deduzi da pergunta do senador Aziz. E acho que nós temos que começar a pensar, porque o Brasil, com a dimensão que tem, com os recursos naturais que tem, tem toda a possibilidade de realmente tornar-se um expoente mundial, mas nós custamos a chegar a esse ponto.
Bom, presidente, eu acho assim, tem uma coisa, tem que enfrentar o drama, não tem jeito. O Brasil tem que enfrentar essa questão. Como eu falei antes, a pesquisa no Brasil depende muito de iniciativa pública. Do governo federal, dos governos estaduais. Os governos estaduais estão passando por uma crise também profunda. O meu estado, Rio de Janeiro, por exemplo, o fundo lá de ciência e tecnologia é de 2% da arrecadação do ICMS. E na reestruturação para enfrentar a crise fiscal, o governo enviou para a Alerj uma proposta de reduzir para 1%. Então, se vê que como a crise afeta essa área, como essa área é sensível. Então, quais são os enfrentamentos necessários? Eu acho que o Parlamento brasileiro deu um grande passo no enfrentamento dessa questão, que é a aprovação do novo marco legal ano passado. Eu vou citar duas questões desse marco legal que, para mim, serão determinantes nos próximos anos para atrair recursos da iniciativa privada para a área de P&D. A primeira é a permissão de que universidades públicas e institutos públicos de pesquisa formem sociedades como sócias minoritárias para projetos específicos de pesquisa, de P&D, junto com empresas, e passem a receber recursos a partir daí. Isso não era permitido até então, era muito restrito a busca de recursos da iniciativa privada para uso pelas universidades. Tinha que criar artifício através das fundações de apoio, etc. Agora, as próprias universidades, os institutos, poderão se associar diretamente. E isso nós temos recebido consultas já de diversas universidades que já estão caminhando nesse sentido, com projetos até bem consistentes. Então, acho que isso tende a repercutir. A outra é a mudança da lei também que permite que os pesquisadores nossos, professores, dediquem 416 horas ano para essas pesquisas, que até então estava limitada a 240 horas anos. Então, isso significa o quê? Que, na média, 8 horas por semana, os professores e pesquisadores públicos brasileiros poderão se dedicar a projetos de pesquisa junto à iniciativa privada, dentro da sua infraestrutura da universidade, junto à iniciativa privada, e ganhar por isso. Porque aí você aposta que os setores mais dinâmicos das universidades irão se movimentar e buscar receitas para enfrentar o desafio. Isso é um avanço necessário. Então, esse enfrentamento, vamos dizer assim, o legislativo brasileiro, ano passado, fez isso, sabiamente aprovou a lei, agora foi sancionado pelo governo, pela presidenta. Nós vamos colocar agora à disposição para consulta pública de toda a regulamentação até o final dessa semana no site do MCT. Então, isso é, vamos dizer assim, eu diria que alguma coisa avançou. E isso aponta uma perspectiva positiva, essa questão aí. Existem outras iniciativas, né? O pessoal, existe uma iniciativa do MEC com o Sistema S, de implantação de 60 grandes laboratórios em todo o Brasil, nessa área também de pesquisa e inovação junto ao empresariado. Essas coisas começam a repercutir nos próximos anos. Mas é um enfrentamento necessário, senador Lazier. E se não fizermos isso, a gente pode perder outra oportunidade que já perdemos. Né? O Brasil soube, por exemplo, transformar a área de produção aeronáutica num grande caso de sucesso no Brasil. Nós temos que fazer isso também com outras áreas, não perder essas janelas de oportunidade.
Senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente.
Cumprimentos à capital baiana de aniversário hoje. Quantos anos mesmo?
467.
467.
Novinha.
É. Cidade está comemorando lá seu dia, e óbvio que os solteropolitanos, com todo o esforço aí empreendido ao longo desses anos, todos os solteropolitanos ainda reclamam muito numa cidade que efetivamente cresceu, ou melhor, de certa medida inchou. Hoje nós estamos até numa perspectiva positiva, que é a cidade ganhar uma estrutura de mobilidade compatível com as necessidades de uma cidade que, durante muito tempo, na realidade, se transformou numa meca por conta exatamente da concentração. Salvador é uma cidade pobre, sim, do ponto de vista da sua renda. É um dos piores per capita do Brasil, mas é uma cidade que, por exemplo, deveria encontrar a vocação nessa área, porque é uma cidade onde nós temos um potencial enorme de criatividade. Não é à toa que a gente tem, inclusive, uma enormidade de frentes nessa área de desenvolvimento, software, ou da chamada economia criativa. Tá? Então, é uma das coisas que a gente sempre batalhou. Eu, por exemplo, meu caro presidente, quando cheguei ao Congresso Nacional, foi uma das primeiras batalhas nossas com o ministro da Ciência e Tecnologia à época do governo Fernando Henrique, para que a gente pudesse instituir a política de parques tecnológicos. Uma das coisas, inclusive, meu caro aí, amazonense ou amazonino ou... Eu já fiz a provocação exatamente, mas você não é. O cara pegou o nome, simplesmente, mas você é
o... O amazonino foi 3 vezes governador do Amazonas, foi 2 vezes prefeito de Manaus, 3 vezes prefeito de Manaus, aliás, senador da República, e é um político que deixou um legado. Perfeito. Inclusive, a Universidade Estadual do Amazonas foi criada por ele e hoje a universidade está em todos os municípios do estado do Amazonas. Quer dizer, deixou um grande legado e é meu amigo pessoal e eu respeito muito. E ser confundido essa lenda do Amazonas é bom. Agora, eu lhe confundi com a ACM e aí vai ser brincadeira, né?
Eu não lhe confundi com o amazonino, Omar. Eu só quis fazer um trocadilho, né? E chamando da região com o nome de amazonino, entendeu? Mas...
A mãe dele colocou o nome dele.
Mas, Omar, uma coisa eu acho que é importante lembrar, que é uma política que a gente, inclusive, acabou de aprovar aqui, o marco, né, da ciência e tecnologia, e uma das questões centrais, que aí eu volto a dizer por que eu estou tocando nessa questão de Salvador, que era a gente ter a capacidade de homogeneizar e, ao mesmo tempo, capilarizar as políticas de ciência e tecnologia. Aliás, o povo do Amazonas até me é muito grato, porque a atual lei, inclusive, de informática, o texto que... ainda é o texto vigente que, de certa forma, nós travamos uma batalha enorme do norte contra o centro-sul, particularmente até contra São Paulo. O texto da atual lei, inclusive, é de minha autoria. É uma emenda de minha autoria quando eu era deputado, que permitiu a gente ampliar o incentivo a Manaus, mas adotar uma política que fosse para além do incentivo. Eu sou uma política, inclusive, de estímulo ao desenvolvimento. Então, quando eu falo muito essa coisa de Salvador, que é isso, Salvador é uma cidade, meu caro ministro, que não tem, perdeu a sua vocação industrial. Eu, por exemplo, morei durante muitos anos ao lado de uma fábrica de chocolate. Era a casa de meus pais, depois até de casado eu voltei para morar nessa casa, com os meus filhos. Os três filhos chegaram já a morar nessa casa, porque a menina, que é a mais nova, saiu pequenininha, mas chegou a morar. E havia uma campanha muito grande para desativar as unidades industriais da cidade de Salvador, sob a égide do combate à poluição. Eu morei de junto a uma fábrica de chocolate, estudei de junto a uma fábrica de cigarro, a escola pública que eu estudei era de junto a Souza Cruz. A fábrica de chocolate é a fábrica de chocolate chamada Chadler. Eu morava num bairro que se chama Uruguai e a minha rua era sinagoga. Do lado tinha a Palestina, do outro lado a Galileia. Só faltou hoje, na realidade, virou uma faixa de Gaza. Então, na realidade, assim, é uma realidade dura e cruel. Essa cidade baixa, como é chamada de Salvador, é basicamente a questão da península, ali Itapajipana, onde nós tínhamos fábricas têxteis, indústria de sabão, então toda essa parte foi desativada. Era exatamente a região industrial da cidade de Salvador. E isso não foi substituído absolutamente por nada.
À exceção de uma grande montadora de automóveis.
A Jaque Morta, que não foi para lá, está lá fora, né? A foto está lá, mas a Jaque Morta anunciou e não chegou. Né?
Mas está perto disso.
Então,
Salvador,
você entender como esse processo atual é um processo difícil da gente conviver. Então, e a FOF fica em Camaçari, que é uma cidade da região metropolitana de Salvador e que é a nossa cidade industrial que abriga o polo petroquímico. Né? Então, essa é uma das áreas que eu acho que é mais importante a gente discutir. E quando eu vi aqui o questionamento até tanto do Omar quanto reforçado pelo presidente, o que fazer para atrair investimentos, o marco, inclusive, aprovado por nós aqui, ele abre uma perspectiva enorme disso, diferentemente daquilo que nós conseguimos aprovar em 98. Para você ter uma ideia, meu caro presidente, eu comecei a botar emenda para o Parque Tecnológico em Salvador já no ano de 99. O nosso parque foi inaugurado em 2012. Eu venho de um setor que a grande excelência nossa era o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa, o nosso CPQD de Campinas, que teve toda uma política industrial, que eu dizia na estante aqui ao senador Flecha, o desmonte da nossa política industrial. Veja o que era o raciocínio, ministro, da época. Eu venho do sistema Telebrás. O sistema Telebrás, quando foi constituído, a gente adotava uma lógica que era o seguinte: você tinha o desenvolvimento por parte da Telebrás, que era a hold, desenvolvimento para adotar práticas e, ao mesmo tempo, políticas no setor de telecom. Essa iniciativa era transformada em projeto. Isso era conduzido para o CPQD, para o desenvolvimento de todo um processo tecnológico. Aí surgiram, por exemplo, a pesquisa com fibra ótica, naquela época, a pesquisa com as centrais trópicas, né, que resultaram, inclusive, numa importante unidade de fabricação no Brasil. A Elebra, deixa eu citar aqui para ver se todo mundo se lembra, a Elebra foi uma indústria que chegou a fabricar as primeiras máquinas matriciais do Brasil. Eu vou citar o nome de alguns, que alguém vai dizer, ah, Piero, isso é do tempo do Ronca. Não, é do tempo de ontem. A Elebra fabricava uma máquina, uma impressora matricial chamada Alice e uma outra chamada Mônica. Por que que a Elebra se estabeleceu no Brasil e invadiu essa área? A Elebra fabricava os enlaces, tá? Era uma espécie de componentes desenvolvidos pelo nosso CPQD e adotado como prática para todo o sistema Telebrás, para a gente resolver um problema de rede no país. Você ajudar no processo de transmissão, eliminar a atenuação, criar as condições. Depois disso surgiram outras indústrias, a Embracon, em São Paulo, Socorro, Santa Amaro. Eu tive a oportunidade, inclusive, de várias vezes fazer aceitação de equipamentos nessa unidade em São Paulo. Onde é que surgiu a Embracon? Para fornecer o sistema Telebrás. O desenvolvimento todo, presidente, era do CPQD. O mercado era apresentado, as unidades do sistema Telebrás no Brasil inteiro adquiriam esses equipamentos. O que fabricava o Embracon? Um equipamento chamado Kerry, que na prática é um equipamento que você utiliza para superar a deficiência de infraestrutura de rede que a gente tanto debate hoje, da história de banda larga, ter condição de você passar um volume de dados. Na época nós usávamos um equipamento que a gente chamava de multicanal, ou seja, com um par a gente adotava a utilização desse multicanal e por esse único par a gente conseguia pendurar 8 assinantes, que era a possibilidade de você atender, ou seja, não tinha condição de trocar um cabo. Naquela época a gente usava muito os chamados cabos CTP-APL, um cabo de fio de cobre com capa de PVC de 1.800 ou 2.400 pares. E, portanto, quando você tinha a capacidade disso esgotada, você fazia a multiplicação das facilidades de rede utilizando esses equipamentos desenvolvidos pelo CPQD e fabricados por indústria nacional, a Microlab no Rio de Janeiro. Então, portanto, uma política de desenvolvimento científico e tecnológico linkada numa política industrial para você desaguar. Por isso, meu caro Omar, é que a gente não trouxe a fabricação de semicondutores para cá, porque nós não temos uma política de desenvolvimento linkada com a política de desenvolvimento industrial. Quero aqui lembrar, viu, mas eu falo dessas coisas, mas porque eu vivi isso intensamente aqui no Congresso Nacional. Todo mundo sabe que essa foi a minha opção, inclusive, de atuação aqui no Parlamento. E eu briguei muito aqui, desde a época do Sérgio Malta, né, com a CM eu brigava... Quando ele estava no Ministério, eu era da Telebahia. Depois eu vim para cá, enfrentei Sérgio Mota no Ministério das Comunicações, enfim. E no Ministério da Ciência e Tecnologia, tive a oportunidade de conviver com Sadenberg, depois já nesse novo tempo com diversos outros ministros, inclusive o ex-governador Eduardo Campos, chegou a ser ministro da Ciência e Tecnologia. E uma das brigas nossas, meu caro Pancera, era exatamente a gente ter a capacidade de fazer isso. Quando nós abrimos a disputa com a TV digital, né, eu fui autor do projeto para tentar disputar aquela loucura de a gente ter que adotar o padrão japonês, né, de olho fechado, né, nós fizemos uma proposta e tivemos o apoio do então ministro das Comunicações, Miro Teixeira. No início do governo Lula, Miro bancou. Quero fazer, inclusive, aqui, já fiz várias vezes de público, mas é importante lembrar isso. Foi decisiva a posição do ministro Miro Teixeira em aportar recursos para a gente fazer o desenvolvimento para a produção do middleware mais importante da TV digital no mundo hoje. Que brasileiro nenhum dá valor e foi desenvolvido pela nossa turma. O Ginga, que é um middleware, ou seja, um software, um interface, que hoje dialoga com qualquer padrão. É por isso que foi batizado de Ginga, jeito de corpo, porque ele dialoga com o padrão japonês, americano, com o padrão europeu e com o padrão chinês. Então, portanto, esse desenvolvimento, meu caro Omar, na época, os japoneses prometeram ao governo brasileiro, a ministra da Casa Civil era, na época, inclusive, a atual presidente da República, prometeu ao governo brasileiro de que os japoneses iriam botar a fábrica de semicondutores no Brasil. E eu, inclusive, em conversa com vários técnicos da Samsung de lá do Amazonas, Fiz uma pergunta aqui uma vez à ministra de Minas, de ministra da Casa Civil, se ela sabia onde é que tinha efetivamente produção de semicondutores no mundo. Nessa área não há nem nos Estados Unidos nem na Europa. O grande desenvolvedor americano leva seu bolachão para produzir na Ásia. Todos os quatro centros de produção, todos eles, os mais importantes, estão na Ásia.
Mas, senador Valdir,
só... Então, olha só,
veja bem, Vossa Excelência está respondendo para mim uma coisa que eu disse aqui. Eu vou dizer uma coisa.
Não, não estou me respondendo, não. Estou fundamentando o que Vossa Excelência acabou de dizer. Que é, assim, o grande erro é esse. Eu estou dizendo que Vossa Excelência está correto.
Não, mas, Vossa Excelência, o grande problema nosso é falta de recursos humanos.
Mas também. É. Mas quando Vossa a gente Excelência tem tá política, colo... a política vem junto.
Mas quem sabe a gente passa esse dilema, esse problema para o ministro.
Isso aí, por isso que eu estou tentando, mas está ultrapassado. Estou dizendo a ele o que é a política. Bom, foi vendido uma proposta. Né? Nós tivemos agora esse negócio de recurso humano, ministro. É. O Ministério de Vossa Excelência, inclusive, Vossa Excelência que é deputado, o Ministério apoiou, como apoiou desde o ano passado, a participação de empresas brasileiras, inclusive várias empresas do Rio Grande do Sul, no mais importante congresso de tecnologia móvel do mundo, que é o Mobile de Barcelona. E eu vi lá, viu, meu caro Omar, de uma das empresas, uma empresa inclusive sediada em Campinas, que o dono da empresa me disse assim: Pinheiro, eu estou há não sei quanto tempo atrás de 110 profissionais. Campinas, de junto à Unicamp. Não é nem lá no Amazonas, que eu sei que a Universidade Federal lá é importante, mas é... Não tem a marca de uma Unicamp, nem tampouco na minha querida São Salvador, lá na nossa Universidade Federal da Bahia, na nossa Escola Politécnica. Campinas. A empresa me disse lá, estou atrás de 110 profissionais e não consigo contratar. Então, na realidade, ministro, o desafio é esse. Tá? Como é que a gente supera isso adotando as políticas? Como é que a gente supera isso fazendo o link das coisas? Como é que a gente supera isso juntando os projetos? Eu, quando entrei aqui, eu vi o ministro, o senador Omar, falando inclusive dessa questão do MDIC. Né? Por exemplo, nós temos, Omar, uma coisa importantíssima para essa política de semicondutores, nós temos algumas áreas de reservas no Brasil, inclusive a céu aberto, de silício. O silício, para virar semicondutor, ele precisa ter 5 noves. Ele precisa ter 99,999. Há um campo a céu aberto de silício a 8 quilômetros da principal rodovia nacional, que é a 101. Se você entrar no Google lá, meu caro Omar, você vai ver, parece neve. Em pleno verão, você vai conseguir ver lá na cidade de Belmonte, na Bahia, um belo monte de sílica. No entanto, nós não temos política para isso. Podíamos adotar, ministro, junto com essa política agora de produzir células. E aqui nós aprovamos nessa comissão, meu caro Flecha, meu caro Omar, a proposta para a gente renovar o incentivo para a questão de células. O governo vetou, alegando que nós teríamos, inclusive, perda de receita. Perda de receita onde, cara pálida? Se nós não recebemos absolutamente nada disso.
É uma incoerência.
O PADIS, que também foi um programa que eu tive a oportunidade de participar dele quando eu era deputado, da elaboração. E aqui, meu caro Lazier, nós aprovamos a renovação desse programa com a inclusão das células, para a gente, inclusive, caminhar nessa direção de política industrial. Né? Caminhar nessa política de desenvolvimento.
Então vamos passar para o ministro.
É importante, eu vou concluir, entendeu? Então eu quero chamar...
É muito boa a sua explanação.
Não é uma questão de explanação, é porque, assim, na realidade, nós tivemos uma conversa dessa com o ministro Aldo. E é importante que a gente chame a atenção do ministro. Acho que o ministro tem demonstrado não só um empenho e uma dedicação enorme a essa área, mas é preciso a gente primeiro, para chegar na inovação, vencer essas barreiras que, lamentavelmente...
Pois não.
A gente costuma sempre dizer que ciência e tecnologia é preponderante para o desenvolvimento, mas quando chega, inclusive, na própria definição de governo, ciência e tecnologia é tratado como subproduto ou como ministério.
É o que nós queremos combater nessa comissão.
Então, acho que é importante, senador, que a gente tenha a capacidade de discutir.
Nós queremos levantar esse valor que tem a nossa comissão. Como o senador Flecha está precisando se retirar para ele a uma outra comissão, eu vou passar o seu questionamento.
Agradeço a Vossa Excelência, presidente senador Lazier Martins, senhores senadores, ministro Celso Pancera.
Hoje ficou assentado aqui que a pronúncia correta é Pancera.
Pancera. Desculpe aí o erro de pronúncia.
São os cariocas que sempre abrem o E, não é?
O ministro, depois desta aula do senador Walter Pinheiro, que é, sem sombra de dúvida, o senador aqui que da CCT, que ensina a todos nós sobre a questão de tecnologia, em especial tecnologia das comunicações, da onde ele é oriundo. E a gente busca sempre, não só nessa área, mas em outras áreas, ter sempre adquirir o conhecimento que ele nos transfere. Senador Omar Aziz, como amazônida, como eu, colocou as questões que dizem respeito à nossa região. Ministro, eu tive a honra de presidir a CCT 4 anos atrás, segundo presidente. Primeiro foi o senador Edson Salgado, depois eu o substituí. Naquela altura, eu até cumprimentei o senador Lazier Martins quando ele, no dia da sua posse, ele colocou que ele iria dar destaque à parte da ciência e tecnologia, porque a área de comunicação da comissão, ela praticamente tomava o espaço da coisa, e a ciência e tecnologia era esquecida. Quando eu assumi, então, a presidência, eu fiz exatamente isso. Puxei para a discussão a questão da ciência e tecnologia. Fizemos várias audiências, estão aí nos anais do Senado, das comissões, e, lamentavelmente, ministro, já passaram daquele tempo para cá, eu acho que uns 5 ministros da ciência e tecnologia. Que eu lembre, assim, rapidamente, o ministro Mercadante, o ministro Raupe, o ministro Aldo Rebelo e agora Vossa Excelência. São 5 ministros, praticamente quase que um por ano. Então, como é que você pode fazer um programa de incentivo, né, de ciência e tecnologia, quando há mudanças de comando no Ministério e não há uma... O que é pior, senador Walter Pinheiro, não há um projeto de governo voltado à ciência e tecnologia. Essa aqui é a verdadeira. Se não há para o Brasil, e o senador Walter Pinheiro se referia à dificuldade, lá em Campinas, no estado mais desenvolvido do nosso país, você ter dificuldade de encontrar 100 especialistas na área de tecnologia para atender a demanda da indústria, imagine na Amazônia. Então, a luta, ministro, é realmente, se nós, eu não tenho de cabeça os números, mas a relação entre a doutores na Amazônia e em outras regiões do Brasil é algo que espanta os olhos, né? Quando nós sabemos que a Amazônia está está sendo pesquisada por pesquisadores de outras nações e que não aparecem. Eles estão nas ONGs, eles estão acobertados pelas ONGs, mas estão fazendo pesquisa, levando princípios ativos da nossa região para serem pesquisados lá fora. Tivemos um caso clássico, senador Lazier. O nosso cupuaçu, ele foi patenteado no Japão.
Foi falado há pouco.
Foi patenteado no Japão. Então, o brasileiro ou o amazônico, para usar cupuaçu, ia ter que pagar patente para para quem tinha tirado a patente no Japão. Graças a Deus, derrubamos a patente. Já colocamos o açaí também, protegendo o açaí, porque daqui a pouco vou patentear o açaí também, como não sendo fruto da Amazônia. Eu pediria a Vossa Excelência, ministro, uma atenção especial para a região amazônica. Não tem como não ter um incentivo para levar os pesquisadores para lá. Não vão para lá. Não vão. Lá nós temos a maior... Somos decantados em prosa e verso. Maior biodiversidade do mundo. Como é que é isso? Para quem? Para nós, brasileiros? Ou para os estrangeiros que estão lá? Então, eles estão pesquisando. Eles estão pesquisando.
Esse seu pronunciamento é oportuníssimo. É uma denúncia.
Porque, é uma verdade.
Vossa Excelência tem toda a razão. São plantas, são frutas, são micro-organismos que os estrangeiros estão explorando e estão patenteando lá fora. E nós não temos uma política que atinja. Então, a sua pergunta para o ministro é muito bem encaminhada, muito oportuna.
Como fazer com que a gente possa ter pesquisadores brasileiros com incentivo levados para a Amazônia? Porque se não tiver incentivo, eu vou ficar em São Paulo, vou ficar em Campinas, vou ficar lá. Aí, lá no Pará, nós temos institutos de pesquisas de renome internacional. Nós temos o Instituto Evandro Chagas. Hoje, é um pesquisador do Evandro Chagas que dirige no mundo inteiro a busca da vacina de combate à Zika. É o pesquisador lá do Evandro Chagas, do Pará. Perfeito. Aí o Evandro Chagas não tem recurso para fazer pesquisa.
Perfeito.
O Museu Emílio Guelde é outro ponto de referência internacional. Estão querendo até dar um abraço no Museu Emílio Guelde, que ele está para fechar por falta de recursos. E por último, ministro, eu luto há sete anos, para levar para o Pará, pela Universidade Federal do Pará, o Centro Brasileiro de Pesquisa Física, o CBPF. Todos os ministros que passaram, esses que foram aqui citados, com exceção de Vossa Excelência, que não estive ainda conversando com Vossa Excelência sobre o assunto. Todos eles, alguns em audiência pública, se comprometeram, assumiram o compromisso de que iriam fazer a instalação do CBPF no Pará. A Universidade do Estado, a Universidade Federal do Pará, já cedeu o terreno, e enquanto não tem dotações, e olha que estamos falando de 7 anos, para construir a unidade do centro lá, ela disponibilizou uma área física já construída, com laboratório, para que pudesse iniciar as atividades do CBPF do Estado, tem parecer favorável do... não sei se é presidente ou é diretor do CBPF, parecer favorável, e quer ir para lá. E praticamente sem ônus para o CBPF no início, porque era só abrir uma lotação de alguns pesquisadores lá e estaria resolvido, 2, 3 pesquisadores, que o resto a universidade bancaria. Então, nós já temos lá o doutorado em física, 15 doutores formados da Universidade Federal do Pará, e não conseguimos levar uma unidade do CBPF para o nosso estado. Então, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse resgatar, a nível do Ministério, todas essas tratativas, todas as reuniões que foram feitas, todos os compromissos que foram assumidos pelos ministros anteriores, e que Vossa Excelência fosse o ministro que efetivamente pudesse fazer a implantação da unidade do CBPF na Universidade Federal do Pará. Muito obrigado, ministro.